Recebo aqui nos estúdios da Rádio Ipiranga a farmacêutica Tatiane Jacon, ela que também faz parte aqui da Rádio Ipiranga através do programa de Bem com a Vida. Oi, Tati, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que fico muito agradecida pelo convite mais uma vez.
Bom, esse assunto ele é muito polêmico, digamos assim, né? E dá o que falar. Primeiramente, queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que seria a automedicação.
Então, Bruna, como o próprio nome já diz, né? A automedicação é o ato da pessoa se medicar por conta própria, então sem a devida orientação de um profissional habilitado. Então, essa automedicação ela pode ocorrer, às vezes, por indicação de um parente, por indicação de um vizinho, de um conhecido, ou até por a pessoa já ter feito uso de alguma medicação anteriormente e ter algum sintoma parecido e acabar utilizando o mesmo medicamento novamente sem procurar um profissional para dar uma orientação.
Esse assunto também, os profissionais de saúde acabam alertando quanto à automedicação. Ela nunca é segura? Tipo, não existe uma exceção?
Não, na verdade, assim, todo medicamento precisa de uma orientação. Sempre falo que por mais simples que seja o medicamento, mais simples que seja da gente comprar sem ter uma receita, sempre pode trazer riscos à saúde.
Falando desses riscos, quais seriam os principais ou alguns que vocês poderiam estar trazendo para os nossos ouvintes?
Então, os maiores riscos da automedicação são os efeitos colaterais, né? Porque todo medicamento ele tem efeitos colaterais, pode vir a ter. E, assim, digamos, a pessoa já pode ter alguma doença pré-existente que pode ser afetada com o uso de algum medicamento. Vou dar um exemplo aqui bem simples, um anti-inflamatório, que é comprado aí para qualquer dor de garganta, para uma dor na coluna. É muito fácil o acesso da pessoa a um anti-inflamatório. Mas se a pessoa já tiver algum problema no estômago, uma gastrite, ela pode ter esse problema piorado pelo uso daquele anti-inflamatório. Também existe incompatibilidade entre medicações. Então, a pessoa pode estar fazendo algum tratamento, né, algum medicamento de uso contínuo, e se ela ingerir alguma outra medicação, ela pode estar interferindo nesse tratamento que ela está fazendo. Então, outro exemplo bem simples. Um medicamento para gripe, ele pode afetar o controle da pressão arterial. Então, uma pessoa hipertensa, que tenha uma pressão arterial, né, que não seja controlada aí, e ela fizer o uso de um medicamento para gripe de maneira errada, ela pode ter uma dificuldade em controlar essa pressão, mesmo tomando a medicação da pressão corretamente. Então, por essa interferência.
Por isso que é tão importante, então, procurar um profissional, né, Tati?
Com certeza. E também vale a pena lembrar, eu já falei isso também nos nossos programas ali, né, com a da Renove, que cada organismo é único e que o que é bom para uma pessoa pode não ser bom para você. Então, o vizinho tomou, foi bom para ele, mas não quer dizer que vai ter o mesmo efeito para o seu organismo.
Falando também dessa questão dos profissionais, quem que pode receitar um medicamento?
Então, em geral, né, médicos e dentistas, medicamentos de controle especial, antibióticos, então precisam de receita médica. E o farmacêutico ele também pode prescrever o que a gente chama de MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição. Não precisa da receita médica, são aqueles medicamentos de mais fácil acesso, que eles não são tarjados. Então, assim, se você está com algum problema de saúde, muitas pessoas vão diretamente na farmácia.
Sim, né?
Então, assim, procure sempre o farmacêutico. Ele pode te orientar sobre o uso do medicamento, ele vai investigar se você já toma alguma medicação, se o que você está querendo, às vezes, comprar, já vai com o nome do medicamento na cabeça ali, pede. Ele pode te orientar se aquilo é o mais correto. Ou ele também pode te orientar se ele achar que é necessário você procurar um outro profissional da saúde e ele pode te encaminhar ao médico se aquela patologia, aquele sintoma não puder ser resolvido, né, facilmente. E também se você está com algum problema de saúde recorrente, já usou medicação por conta e não resolveu, não deixe de ir no médico. Porque às vezes a pessoa vai, compra o medicamento para, sei lá, uma dor e aquilo ali está muito recorrente, toma medicamento, melhora e volta. Então, está na hora aí de procurar um profissional da saúde, de procurar um médico para fazer um diagnóstico correto.
Também outra questão que eu queria comentar é as sobras do remédio, né? Você vai lá na farmácia, compra um medicamento, é para tomar por uma semana e sobra alguns comprimidos ali na carteirinha. O que eu tenho que fazer com ele?
Então, na verdade, isso é bem frequente. E eu gostaria também de falar sobre os medicamentos vencidos aqui, aproveitando a deixa. Os medicamentos vencidos, então, ou que foram retirados e você não precisa usar mais, como no caso que a Bruna falou, de acabou um tratamento, sobrou um medicamento, para você não ficar com aqueles medicamentos e correr o risco de utilizar de uma maneira inadequada, você pode procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer a devolução desse medicamento. Às vezes acontece a pessoa fazer um tratamento, levar duas caixas e abrir uma e a outra está fechadinha, pode fazer a doação no posto de saúde mais próximo. Medicamentos vencidos também podem levar à unidade de saúde, ou também tem algumas farmácias aqui na nossa cidade que possuem um local próprio para descarte de vencidos. Então, assim, tá errado o pessoal jogar no lixo, enterrar, jogar no vaso, no reciclável. Então, isso acontece muito, mas é uma maneira errada, porque a gente vai estar contaminando, né? Então, a maneira mais correta mesmo é levar nesses locais que tem o descarte de maneira apropriada.
Tati, você atualmente, né, trabalha lá na Renove, mas também já teve toda uma experiência em farmácias, né? Sim. Queria que você comentasse, existe uma estimativa, assim, é tanto também da tua experiência, tipo de remédio que o pessoal mais acaba procurando?
Ah, com certeza. Então, quando eu trabalhava na farmácia, né, eu acho que eu posso dizer, assim, que os que eu mais dispensava ali, que a gente mais tinha que ter uma orientação, assim, pro pessoal, eram os anti-inflamatórios, uhum. Os medicamentos para dor e febre, por exemplo, paracetamol, dipirona, os próprios antigripais. E, infelizmente, eu ainda via bastante o uso de antibióticos. Uhum. Então, assim, na farmácia só pode ser vendido com receita médica, antibiótico, ou médico, ou de dentista, né? Uhum. Só que às vezes acontece da pessoa não realizar o tratamento correto. Então, sobra medicamento. Aí a pessoa acaba passando para frente, né? Uhum. Então, a pessoa melhora ali, é para tomar 7 dias, mas a pessoa toma 3 e acha que está bem. Aí sobra, né, o restante do tratamento, ela acaba passando para frente ou acaba utilizando uma outra vez. Então, isso também é um grande problema, porque está aumentando muito o aparecimento de bactérias super resistentes e criando uma resistência a antibióticos nas pessoas. Então, a pessoa, quando não utiliza de maneira correta esse antibiótico, também vai ocasionar uma resistência. Quando ela precisar, realmente não vai funcionar.
Até queria aproveitar, pegar esse gancho e dar um puxão de orelha em algum ouvinte teimoso nosso em relação de cumprir a recomendação, tanto do farmacêutico ou do médico. É para tomar X dias, é para tomar aquele tempo, não é? Ah, mas eu acho que eu já tô melhor. Não é para se auto dar ali alta, né?
Sim, isso é bem comum. A gente vê muito. Então, a pessoa ali acha que já melhorou, que não precisa mais da medicação. Mas muito pelo contrário. Então, o tratamento ele precisa de 7 dias para fazer o efeito. Uhum. Não é porque você melhorou antes que não precise dos outros dias.
E falando por outro lado, o excesso de medicamentos, você acaba ali às vezes tomando, né, vários tipos por conta mesmo, ou se automedicando demais, isso pode causar uma dependência?
Então, eu já diria de uma outra maneira, medicamento com ou sem excesso, ele pode causar dependência, mas com certeza essa automedicação e o uso excessivo de medicamentos, ela pode piorar. Então, o grau de dependência ele vai variar muito conforme o medicamento. Tem alguns medicamentos que têm uma dependência menor, outros vão ocasionar uma dependência maior. E a dependência ela pode ser tanto física quanto psicológica. Então, a pessoa pode depender de um medicamento para aliviar alguma dor constante. Então, por exemplo, o exemplo da dor que eu dei. Então, a pessoa tem uma dor na coluna. Ela está ali, ela vai na farmácia, compra um medicamento e faz o uso contínuo, digamos, de um anti-inflamatório para aquela dor. Mas ela não sabe o que está ocasionando aquela dor. Então, ela não vai atrás e só continua fazendo uso naquela medicação. Uhum. Ela acaba se tornando dependente para aliviar a dor dela. E também tem a dependência psicológica, que é ocasionada principalmente pelos medicamentos para ansiedade e insônia. São medicamentos controlados, mas como a gente vê que acontece, às vezes um empresta para o outro, alguém toma, para mim é bom para dormir, então vai lá e dá para o vizinho que está com dificuldade de dormir então. Mas isso pode ocasionar uma grande dependência psicológica. Para a gente ter uma ideia, até para retirar um medicamento dessa classe, é necessário acompanhamento médico para que o organismo não sinta tanto essa retirada. Então, assim, quando a gente está falando de medicamento, a gente está falando de coisa séria. O pessoal tem que cuidar muito nessa questão.
Para finalizar, Tati, tem também essa questão de pesquisar tanto sintoma, mas também remédio na internet. Tô, sei lá, com dor de barriga, eu digito no Google e daí começa a aparecer ali várias possibilidades de doença e daí até mesmo questão de remédio, fazer isso dá certo, não sei o quê. Qual que seria a tua recomendação e o perigo, né, para isso?
Ah, com certeza. Eu falo que hoje em dia o fato de a gente pesquisar sintomas na internet está cada vez mais comum, porque a internet está, todo mundo aí tem acesso. Então, a pessoa coloca lá os sintomas no Dr. Google, ele já dá o diagnóstico e ainda indica a medicação. Sim. Então, qualquer sintoma que você colocar lá, ele vai te dar lá uma possível doença. Eu volto a falar, cada organismo é único. Um sintoma, ele pode ser comum para várias doenças. Então, necessita de uma boa anamnese médica, exames complementares para um diagnóstico correto. Então, às vezes, você coloca ali um sintoma, pode ser uma dor de cabeça. Pode ter N doenças associadas àquela dor de cabeça. Então, se você procura medicamento na internet, então o que é bom para dor de cabeça? Vai lá e compra por conta própria. Você pode estar mascarando o sintoma, às vezes, de uma doença mais grave. Você pode estar piorando a doença ou causar outro problema de saúde. E também, principalmente, atrasar um diagnóstico. Então, você vai lá, está se automedicando de maneira errada, está fazendo ali, mascarando mesmo os sintomas Sim. daquela doença. Às vezes, quando vai no médico, o médico já não consegue ter a mesma identificação que teria se você fosse diretamente num profissional habilitado.
Tá, te lembrando, né, que essa nossa entrevista foi para alertar sobre a automedicação, mas também que não é para as pessoas incentivar a resistência que muitos têm ao remédio, a procurar um profissional, né?
Não, isso mesmo. Então, aqui fica uma dica bem importante. A gente tem profissionais da saúde habilitados, então os médicos, farmacêuticos. Então, conversem com esses profissionais, a confiança de vocês. Procurem sempre um profissional, tudo que estiver incomodando. Então, tá com uma doença, tá com algum problema de saúde, às vezes, desde uma simples gripe que você esteja, você tem que ter uma orientação profissional antes de fazer o uso de qualquer medicação. Medicamento tá aí para ajudar, né? Exatamente. Mas a gente tem que utilizar de maneira correta.
Tati, muito obrigada pela tua participação e por participar aqui do Noticiário P7, segunda edição.
Obrigada, Bruna.
Agora são 17 horas e 59 minutos, a missa já está começando. Um ótimo final de semana, meu querido ouvinte. E eu volto amanhã, às 11h30, no Noticiário P7, primeira edição. E segunda-feira, às 17h30, você me encontra aqui.